últimas horas de negociações em Durban, no encontro da ONU sobre mudanças climáticas. Depois de uma verdadeira maratona de 12 dias, que balanço pode ser feito desta conferência? Nós contatamos em Durban, na África do Sul, o pesquisador José Antônio Pupim de Oliveira, que trabalha na Universidade da ONU em Yokohama, no Japão.
São mais ou menos mais de 50 linhas de negociação que existem no momento, em diversos pontos, né? Mas tem duas áreas que são chaves. Uma, que é o grupo ad hoc, né, de protocolo de Kyoto, e o outro também grupo de trabalho ad hoc sobre a cooperação a longo termo. Então, são mais ou menos duas linhas de negociação, né? E, pelo momento que estamos, né, não existe muita esperança de que saia algo muito robusto dessa conferência. O que aconteceu recentemente ontem foi que a China, né, que hoje é o principal poluidor na questão de gases de efeito estufa, né, com 25% mais ou menos, a China é o principal poluidor e recebeu com isso um pouco de pressão, né, que foi o maior aumento que se tem notícia desde que começou a medir isso de forma efetiva todo ano, ou seja, aumentou de 2010 para 2009, mais ou menos 5%. Os chineses, né, então, anunciaram que eles estão dispostos, que isso é o grande ponto da convenção, é que os países em desenvolvimento hoje são os principais poluidores e vão continuar sendo, em termos de aumento da poluição, em termos de gases, vão continuar nos países em desenvolvimento. Então, um grande ponto-chave é se esses países vão ter compromissos, né, de reduzir ou limitar suas emissões. Se acabar o Kyoto sem as negociações, que eu acho que vai acontecer, né, pelo onde estamos agora, que cada país vai decidir unilateralmente como eles vão reduzir, né, as emissões. Vai ficar, cada país vai decidir como eles vão reduzir. Não vai ter um compromisso global de redução. Isso é muito perigoso porque é isso. Cada país tem seu interesse e o interesse comum global vai ficar de fora disso.
José, e a posição do Brasil?
Bem, a posição do Brasil, o Brasil até que tem sido mostrado uma posição relativamente coerente, né, nesse aspecto. O Brasil reduziu bastante as emissões devido ao controle razoável que tem agora de desmatamento da Amazônia e tem um compromisso de redução, que existe uma lei, né, no Brasil. O Brasil passou uma lei, mas, no momento, o Brasil não tem sinalizado que vai querer fazer algum compromisso internacional. Uma das críticas que as pessoas fazem é que o Brasil não está ajudando que seja criado um compromisso com os países em desenvolvimento. Você poderia fazer mais, né? As pessoas acham que o Brasil poderia ter uma liderança muito maior de trazer China, Índia, esses outros países para ter um compromisso internacional legal. O grande problema acontece aí. A gente sabe de quanto o máximo de carbono equivalente que pode ter na atmosfera. O próximo fato é exatamente quem vai reduzir quanto e quem vai pagar a conta. Aí não se chega ao acordo.
Como que a gente pode falar de ecologia e direitos humanos?
Bem, a justiça ambiental não é uma palavra nova, já existe há muito tempo, né? 30, 40 anos atrás. Que nível local seria o seguinte, que como é distribuído os impactos ambientais, por exemplo, numa cidade. Em geral, numa cidade, os lugares mais poluídos são aqueles onde vivem as pessoas mais pobres. Então, existe uma injustiça ambiental. Os impactos ambientais são distribuídos de forma injusta na cidade. E você traduz isso para nível global. Ou seja, as pessoas que menos poluem, que eu poderia dizer, são aquelas que mais vão sofrer com o câmbio climático. E essas são geralmente os mais pobres e que têm menos capacidade para se adaptar. Que é outro ponto importante da discussão, é a questão da adaptação, né? Trazer a adaptação para o centro, para criar um mecanismo de financiamento para diminuir essa injustiça ambiental. Se as pessoas poluem menos, que vão sofrer mais, e as pessoas que poluem mais, que vão sofrer menos. Então, a gente, como criar algum mecanismo que diminua essa injustiça ambiental?